A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos embarcar numa viagem que atravessa paisagens que estão entre as mais bonitas da Terra. Boa noite, Glória Maria. Para onde você nos leva desta vez?
Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Bem, dessa vez, nós vamos viajar pelo interior da França, passar pela cidade onde nasceu o champanhe e atravessar a Provence. Uma vasta região que conquistou o mundo, não só pela beleza, mas pela qualidade de vida.
Terra conhecida pelos vinhos deliciosos, pelas ervas, flores, perfumes, pelas cores vivas e uma luminosidade sem igual, concorda?
É mesmo. A luz da Provence inspirou grandes artistas. Artistas que tornaram a região conhecida no mundo inteiro. Obras inesquecíveis que ganham vida, Sérgio, num espetáculo mágico.
Começamos pelo que a Provence tem de mais sedutor: as paisagens.
Cores, sabores, sensações e uma explosão de luz. O sol da Provence inspirou artistas em obras extraordinárias, paisagens de sonho. Beleza, harmonia, simplicidade. Aqui, o homem aprendeu a viver bem. Nosso caminho pela Provence e sudeste da França começa com esta visão. Essa é uma das paisagens mais espetaculares dessa região. Aqui é o Gorge du Verdon, um parque natural formado por cânions e lagos. Só aqui são 5. Esse é considerado o mais bonito de todos. A gente nem precisa dizer porquê, né? Basta olhar para a cor da água. Em alguns trechos desse parque, os paredões chegam a alcançar 700 metros de altura. É bonito demais. Este lago artificial, o Sainte-Croix, foi criado há quase 40 anos para gerar energia para toda essa região. E se transformou num dos cartões postais da Provence. Em muitos trechos, a água brota da terra e desce pelos paredões. Olha só. Dois milhões de anos atrás, tudo isso era mar. Mas um terremoto de grande intensidade mudou toda a paisagem. Os minerais que estavam no fundo do mar vieram à superfície e começaram a desenhar o Gorge du Verdon. Paredões altíssimos impressionam. São 21 quilômetros de majestosa beleza. O Parque Nacional de Gorge du Verdon é tão bonito que nós fizemos questão de mostrar para você esse lugar de diversos ângulos. Esse é um dos mais espetaculares. Olha isso! Durante o ano inteiro, o Gorge recebe visitantes. Mesmo neste outono gelado, com temperaturas em torno de 5 graus. Olha lá, olha, tem um nadando ali. Hello, where are you from? Dinamarca. Ah, eles são dinamarqueses, olha só. Are you not cold?
Oh, no, it's nice.
Ah, meu Deus, eu tô toda de roupa de frio. Eu perguntei se eles estão com frio, eles falaram que não. Olha, como se nada tivesse acontecendo.
Em todo o parque são mais de 1000 quilômetros de trilhas, entre florestas e abismos. Em vários trechos, dá para ver o rio Verdon, que desliza entre os paredões do cânion. Uma das atrações do parque é poder observar o voo destes pássaros. Aqui, os abutres costumam se exibir em voos assim. São rápidos, parecem desafiar o espaço. Os observadores de pássaros são atentos, eles não perdem um movimento. 100 anos atrás, os abutres voavam tranquilos por aqui, mas começaram a ser caçados e estavam desaparecendo. Com a criação do parque natural, eles passaram a ser protegidos. De asas abertas, os abutres medem até 2,5 metros de largura. Os maiores chegam a 13 quilos e voam soberanos sobre a paisagem grandiosa do bosque. Essa cidadezinha encravada na rocha existe há mais de 1.500 anos. Moustier Sainte-Marie parece cenário. No início, ela foi ocupada por monges. Hoje, são só 700 habitantes que têm orgulho de sua história. A igreja no alto da vila durante séculos atraiu peregrinos. Eles vinham até aqui à espera de um milagre. Tentavam ressuscitar crianças que nasciam mortas. E até hoje, os moradores acreditam no misterioso poder desta igreja. Moustier é uma vila símbolo da Provence. Tudo é tranquilo, colorido, cheio de paz.
Já imaginou você morar em plena cidade, abrir a janela e ao invés de confusão, carro passando, você ouvir esse barulhinho? É isso mesmo, uma cachoeira inteirinha para você. Quem não gostaria de morar numa cidade como essa, em plena Provence?
Aqui o sol brilha 300 dias por ano e todo mundo gosta de trabalhar fora de casa, ao ar livre. O seu Marcel, 85 anos, é um exemplo. Ele nasceu e passou toda a vida na Provence. Seu Marcel já foi padeiro. Hoje, aposentado, cuida da horta, do jardim. Pergunto de onde vem tanta energia. Ele sorri e diz, vem de uma boa alimentação, do sol, do calor.
A energia, porque é o sol aqui.
Aqui na Provence, uma das grandes preocupações é a qualidade de vida. Por isso, nos fins de semana, as pessoas costumam se reunir em grupos como esse aqui para praticar exercícios integrados à natureza. Esse pessoal aqui, olha, está terminando de se aquecer e eles vão fazer uma caminhada por aquele morro. Imagina, né? São mais ou menos 2 horas caminhando e está todo mundo animadíssimo.
Faz frio e antes da caminhada é preciso alongar, aquecer o corpo, mas tudo no ritmo da Provence. Subir e descer montanhas é uma atividade normal para quem vive aqui, não importa a idade.
A gente cruzando a Provence, a gente encontra pessoas como a Leonel. Ela disse que está vindo de uma outra vila, ela está andando há 2 meses e já fez 300 quilômetros a pé. E ela quer ir até Cannes, são mais ou menos 100 quilômetros mais.
Ela conta que é uma caminhada de autoconhecimento. A única companhia é Mademoiselle, uma cadelinha muito simpática. Leonel caminha 6 horas por dia, atravessando vales e cruzando montanhas.
Como tu fez a decisão de marcher?
Pergunto por quê. Ela diz que quer encontrar seu lugar no mundo. Leonel é pintora. Ela conta que a luz da Provence ajuda a criar.
Nessa época do ano, a vida aqui parece seguir o ritmo, a energia das cores do outono. O frio está só começando, não é? Ainda tem sol, calor e muito verde. Quando a gente está assim, pertinho da natureza, dá para perceber que este é um momento de perfeição, um tempo de harmonia. Olha essas cores.
Essas mesmas cores inspiraram pintores famosos. Van Gogh e Paul Gauguin pintaram aqui alguns dos seus mais belos quadros. As paisagens da Provence estão em obras dos dois artistas.
Até mais ou menos 100 anos atrás, aqui funcionava uma mina de extração de pedras. Hoje é bem diferente. Aqui a gente encontra toda a luz, toda a cor dessa região. Vocês vão ver. Vamos entrar no mundo de sonho?
As paredes da antiga mina transformam-se em telas gigantes de projeção. O chão também vira um tapete de cores. Os artistas homenageados este ano são o holandês Van Gogh e o francês Paul Gauguin. É uma área de 6 mil metros quadrados com paredões de pedra de até 14 metros de altura. São 70 projetores. Eles fazem com que as pinturas tenham vida. É uma viagem por um mundo iluminado pelo talento, pelas luzes e cores de dois dos maiores artistas de todos os tempos.
Por que um espetáculo como esse?
O
diretor do projeto explica que o que se quer é dar vida a um espaço que estava esquecido, mostrando ao público toda a essência, o espírito da Provence. Ele diz que, por causa das cores, da luz, das paisagens, a Provence sempre foi uma terra de pintores, de artistas. Van Gogh e Gauguin, por exemplo, aperfeiçoaram aqui suas técnicas de pintura. Um espetáculo de 35 minutos. Uma experiência para nunca mais esquecer.
Espetáculo, hein, Glória? Deve ser muito bom viver numa terra assim, não é?
É mesmo, é fascinante. Olha que nós conhecemos uma brasileira que descobriu esse lugar. Agora, já imaginou, Sérgio, trabalhar numa cidade de apenas 22 habitantes?
E daqui a pouco vocês vão ver como a Glória gostou. Olha só ela participando da colheita das azeitonas.
No nosso caminho pela Provence, somos surpreendidos por essa imagem. Uma névoa bem baixa que vai revelando lentamente a paisagem rural. As bicicletas têm sempre prioridade. Aqui, o ciclista é quem manda. Estamos numa região de plantações de uvas e azeitonas.
Aqui no interior da França, a economia gira principalmente em torno do turismo e da produção de azeite e vinho. Nesse pedaço da Provence, a gente tem um bom exemplo disso. Ali atrás está a cidade de Le Beau-en-Provence, uma das mais procuradas pelos visitantes, um símbolo da Provence. Aqui desse lado da estrada, olha só, a gente vê uma grande plantação de oliveiras. E do outro lado, um enorme vinhedo.
Nessa época do ano, início do outono, as azeitonas ainda estão meio verdes. Por isso, a colheita está só começando.
Olha, parece que tem umas pessoas ali colhendo azeitona. Vamos ver como é que é esse trabalho. Vamos lá. É muita sorte, viu? A gente encontrar gente colhendo azeitona. Era tudo que a gente queria. Bonjour. Oh, olha lá. Ah, o som do Brasil. Ah, oui? Tá vendo? Ele está dizendo que é uma família inteira que trabalha colhendo azeitonas. E eles fazem isso há mais de 20 anos. Trabalha a mãe, o pai, os filhos.
Essa família de ciganos todo ano vem trabalhar nos campos de oliveiras. Desta vez, são 9 pessoas. A Leia conta que sempre colheu azeitonas e que é um trabalho muito simples e me convida a experimentar.
Gente, eu sou uma boa colhedora de azeitonas, sabia? Olha isso. Problema, ela está dizendo que eu vou me molhar. Não tem problema, não. Adorei fazer isso. Olha, colher azeitona.
A paisagem começa a mudar. Encontramos uma cidade quase escondida pelas rochas, Lebo. Mais de 2.000 anos de história. Primeiros habitantes, os homens das cavernas. Por ter sido construída bem no alto, Lebo funcionava principalmente como uma fortaleza. É uma das mais belas cidades da Provence em qualquer estação do ano. No outono, as ruas ficam assim, quase vazias. A população é de 400 habitantes, mas só 22 vivem entre os muros da antiga fortaleza. Dona Odete é a mais antiga moradora de Lebo, 84 anos e uma memória extraordinária. Ela nos conta com detalhes o encontro que teve 30 anos atrás com a princesa de Mônaco, Grace Kelly. A foto que eternizou o momento é guardada como um tesouro.
Ela com a Grace Kelly. Ela, a Grace Kelly, a princesa de Mônaco, né? Aqui é o príncipe Albert, que na época tinha 14 anos. E aqui ela, 30 anos atrás, ela está com 84, ela tinha 54 anos.
O encontro com a princesa e com o filho dela, o príncipe Albert de Mônaco, foi notícia nos jornais franceses. Dona Odete ficou famosa.
E lá?
Ela faz questão de nos contar que a princesa e o filho passaram 2 dias em Lebo. E que o príncipe Albert tem uma capela aqui e o título de marquês da cidade. Ela diz que tem boa memória porque lê muito e tem uma alimentação rica em azeite de oliva, frutas e um bom vinho. Dona Odete conta que se interessa por tudo que é brasileiro e nos surpreende. O único filho é casado com...
Vem aqui!
Isso mesmo, uma brasileira.
Quem acredita em destino, a história da Leia e do Frederico, que é francês, é um belo exemplo. A Leia morava em Ilha Bela, litoral de São Paulo. O Frederico foi para lá passar férias, os dois se conheceram, se apaixonaram e o Frederico trouxe a Leia para viver com ele aqui na Provence. Eles vivem aqui há 8 anos, na cidadezinha de Lebo de Provence, que tem apenas 400 habitantes e a Leia é um deles. Como é que é ser a única brasileira nessa cidadezinha?
Ah, para mim é um privilégio. Já a primeira coisa, quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada com a beleza do lugar. Toda essa maravilha, eu falei, é aqui que foi destinado para mim.
Mas Vika, não é muito calmo demais? Só 400 pessoas na vila inteira, porque na cidadezinha mesmo só tem 22. Não é calmo demais?
Na verdade é calmo, mas assim, pra gente, esse calmo transforma-se em adrenalina, porque nós temos restaurantes, nós trabalhamos 6 dias por semana, temos 1 dia de folga na semana, e o restaurante em época de temporada é muito movimento também, então não dá nem tempo de sentir
essa tranquilidade toda,
que na verdade essa tranquilidade toda pra gente é entre aspas, né?
Você não sabia o que era Covan? Você não falava francês?
Não. Quando ele me falou o nome, aí eu fui procurar na internet, achei e vi todas as...
Então foi amor à primeira vista.
À primeira vista.
É. Nossa.
E hoje estou encantada.
O casal tem uma filhinha de um ano que pretendem educar na Provence.
Você é feliz aqui, Léa?
Muito.
Por todo o nosso caminho, as oliveiras vão desenhando a paisagem. Essas árvores pequenas e fortes são a base do trabalho de várias famílias.
Nessa região é produzido um dos melhores azeites de toda a Provence. A qualidade excepcional é resultado do clima, aqui tem sol quase o ano inteiro. Da altitude, nós estamos a mais ou menos 450 metros de altura. E da terra, que é assim, olha, cheia de pedra. Só nessa plantação, são quase 8 mil oliveiras que produzem por ano mais ou menos 20 mil litros de um óleo de oliva assim, puríssimo.
A dona da plantação é a senhora Jeanne Arrizi. Desde que o marido morreu, 5 anos atrás, ela cuida de tudo sozinha.
Durante muitos anos a senhora trabalhou sozinha, tocou todos esses negócios sem nenhuma ajuda. É difícil trabalhar assim.
Mas ça a été très difficile. Ela fez um très, très gros trabalho de reestruturação.
Ela explica que tudo depende das condições do tempo. Durante a floração, não pode chover. Depois, o clima não pode ser nem muito seco, nem muito frio. E na hora da colheita, tem que fazer tempo bom, quer dizer, sol e calor. Há 50 anos, a família Rizzi começou a desenvolver a produção de azeite, que era muito pequena na região. Na época, era muito difícil levar água até as plantações, mas eles conseguiram criar um sistema de irrigação que deu certo. Eu pergunto, qual a diferença entre o azeite que ela produz e os outros? A senhora Rizzi explica que suas oliveiras estão num terreno excepcional e que o azeite da família é puro, sem qualquer aditivo químico. Ela conta que adora viver na Provence e que trabalhar entre as oliveiras é um privilégio. As árvores, que podem viver até 700 anos, transmitem uma sensação de serenidade, de paz.
Paz e saúde. Que tal brindarmos a terra dos sabores com um gole de champanhe, Glória?
Boa ideia. Aliás, champanhe, Sérgio, é o nome da região onde nasceu essa bebida que é símbolo de comemoração no mundo inteiro.
Então vamos até lá. E você vai saber como essa bebida tão famosa foi descoberta por um padre. Ficou curioso? Então não saia daí.
Vamos comemorar? Quem pelo menos uma vez na vida não fez um brinde com champanhe? Bebida de reis e rainhas, símbolo de celebração, de alegria. Todo o champanhe que o mundo bebe vem de um só lugar da França, a região de Champagne. Uma área de pouco mais de 25 mil quilômetros quadrados que produz por ano mais ou menos 200 milhões de garrafas. É uma região linda no nordeste da França, com muito sol e calor. 319 vilarejos vivem da produção de champanhe. Bebida que foi descoberta há mais de 300 anos por um monge beneditino, Dom Perignon. Ele era um estudioso de vinhos. Um dia, resolveu mudar a maneira de fechar as garrafas. Ao invés de usar um pedaço de pano, colocou cera de abelha. O açúcar da cera fez o vinho fermentar mais uma vez. E assim, por acaso, nasceu o champanhe. Hoje o champanhe é a única bebida universal de comemoração. É na cidade de Épernay, considerada a capital da bebida, que estão guardadas todas as garrafas de champanhe do planeta.
Nessa região existem, na verdade, duas cidades. A lá de cima, né, que qualquer pessoa pode visitar, e essa aqui de baixo. São mais ou menos 100 quilômetros de caves onde ficam guardadas as garrafas de champanhe. Em toda essa região, são mais ou menos 1,5 bilhão de garrafas. Nesses 28 quilômetros que nós estamos percorrendo, estão guardadas mais de 1,5 milhão de garrafas de champanhe.
Caves, esses corredores subterrâneos onde as garrafas ficam armazenadas, a temperatura tem que ser sempre igual. Nem muito frio, nem muito calor. O especialista vai mudando a posição das garrafas sempre no mesmo ritmo, até que o champanhe fique pronto para ser consumido. Lembra champanhe. As garrafas decoram casas. Os comerciantes são identificados por desenhos assim.
Na Idade Média, né, quando as pessoas não sabiam nem ler nem escrever, os comerciantes dessa região tiveram a ideia de identificar suas lojas com placas, com desenhos, como aquela ali, olha, ali está um carpinteiro. Isso significa que nessa casa funciona uma carpintaria. E aqui, essa tradição se mantém até hoje.
A cidade de Hautevillers, onde nasceu o champanhe, parece um cenário. Aqui são os pequenos produtores que trabalham com a bebida.
Aqui nessa região é comum a gente encontrar famílias como essa. São famílias que produzem seu próprio champanhe, pequenas produções que passam assim de pai para filho. Essa família aqui, por exemplo, já está na quarta geração produzindo champanhe. Dis-moi, qu'est-ce que c'est plus important para fazer um champanhe? O que é o mais importante para se fazer um champanhe?
Déjà avoir du bon raisin.
A Valérie diz que uma boa uva, uma boa terra e um bom clima.
Por que a champanhe é uma bebida de comemorações?
A família responde rápido. Dona Marie diz que o champanhe é uma bebida leve, faz a festa.
C'est léger, c'est pétillant, c'est comme une fête, quoi. C'est festif.
Valérie, a filha, responde: vocês no Brasil não têm sol o ano inteiro? Para nós, o champanhe é o sol na garrafa.
As crianças aqui bebem champanhe?
Une petite goutte à la naissance, mais non, après non.
A Marie diz que é comum a mãe dar uma gotinha ao bebê quando ele nasce, e que a filha dela, Valérie, também bebeu. Pergunto se eles não pensam em crescer, em aumentar a produção.
Enorme, como os outros.
Não.
Eles dizem que não, que querem fazer sempre o melhor. Qualidade e não quantidade. Temos amor, paixão. Nosso trabalho é uma história de várias gerações. A capital da região de Champagne é a cidade de Reims, 200 mil habitantes. Famosa também por sua catedral. Aqui, 25 reis foram coroados. Com 800 anos de história, a catedral é patrimônio da humanidade. Os vitrais impressionam. A luz e a cor simbolizam a espiritualidade, a união com o divino, com o sagrado. Os reis coroados aqui eram considerados deuses. no início era a religião que motivava as celebrações, hoje, toda essa região comemora por produzir a bebida mais alegre do mundo. O champanhe é um símbolo de vitória, um símbolo de felicidade.
Os franceses acreditam que a felicidade pode estar nas coisas mais simples, não é mesmo, Blanca?
É verdade. E nós fomos conhecer uma feira de produtos típicos da Provence. Olha, Sérgio, dá água na boca.
E a beleza das estradas, o aroma irresistível das plantas que brotam no campo.
Estamos em Aix-en-Provence, cidade vibrante, cheia de jovens, um centro universitário. Aix, o coração da Provence, tem uma feira conhecida em toda a região, onde encontramos o que existe de mais sedutor na culinária francesa. Uma mistura colorida que estimula os sentidos. É tudo tão atraente que é preciso tocar, experimentar. O queijo de cabra, típico da Provence, vem embrulhado na folha da cachanheira. É para durar mais tempo. Vamos percorrendo a feira, guiados pelos cheiros, pelos perfumes. E encontramos as famosas ervas da Provence, irresistíveis. Nada que você não conheça. Tomilho, alecrim, manjericão e pimenta. Mas o cuidado no cultivo orgânico tornou essa mistura reconhecida no mundo inteiro.
Nessa feira livre aqui da Provence, a gente começa a conhecer um pouco mais os hábitos, principalmente alimentares, dos franceses. Aqui tem uma coisa curiosa. Desse lado, cheio de gente, linguiça, salsicha, olha só, chouriço. E aqui, olha, um festival de cogumelos. São mais de 20 espécies diferentes. Olha o tamanho desse aqui, olha. Olha só, esse é um cogumelo. Olha isso. Tem cogumelo de tudo quanto é preço. Esse custa mais ou menos R$60 o quilo. Esse aqui é um pouco mais barato. Custa mais ou menos R$45 o quilo. Olha só quanto tipo de cogumelo diferente. Esse é o sépia, aquele cogumelo que é típico que a gente conhece, né? Quando a gente imagina um cogumelo, aqui, ó, é esse aqui, ó. Olha só.
A Provence dá tanta importância a sabores e aromas que criou uma escola para formar especialistas em plantas para alimentos e perfumes.
Essa universidade aqui, ela ajuda a manter as tradições da Provence?
O diretor diz que sim e explica que no passado era costume colher as plantas que brotavam naturalmente nas montanhas e vender no mercado. Hoje, elas são cultivadas e transformadas em alimentos e perfumes. Assim, a tradição é mantida. Na Provence, tudo lembra tradição, história. Seguindo pela estrada, avistamos ao longe uma cidadezinha no alto da montanha.
Esta cidade, Simiane de La Rotonde, é uma das mais belas da Provence e um dos cartões postais dessa região. Ela é famosa por essa arquitetura, uma arquitetura medieval. Mas Simiane de La Rotonde é conhecida também como a cidade perfumada, porque aqui está concentrada a maior produção de lavanda de toda a França.
Mas no outono, os campos de lavanda estão assim, secos. seu Landel, um especialista em extrair o óleo da flor da lavanda, nos mostra como trabalha.
Tradicional de montagne.
Tudo é feito como no passado, de forma simples, artesanal. Parece que voltamos no tempo.
Percorrendo essa região, a gente acaba conhecendo lugares como esse aqui. São pequenos ateliês onde os artesãos trabalham com a cerâmica, uma arte típica aqui da Provence. Olha só esse vaso. É bonito. Tudo isso que a gente está vendo aqui é feito nesse ateliê pequenininho. Bonjour, monsieur. Um pontré. Nós somos da televisão brasileira. Eu estou dizendo para ele bom dia, né? Que nós somos da televisão brasileira. Um pouco mostrar um pouco do seu trabalho?
Oui, bien sûr.
Ah, eu perguntei se a gente pode mostrar um pouco do trabalho dele. Ele falou que sim. Qu'est-ce que tu fais maintenant?
Là, je vais faire des bols comme celui-là. Fais des bols comme ça.
Ele disse que está fazendo potes como esse aqui.
O Henrique é artesão há 25 anos. Com esse trabalho, ele sustenta a família, mulher e dois filhos.
É mágico, partant de um morceau de terra, arriver a fazer des bols, des grandes pièces, c'est magique.
Nossa, que lindo. Ele disse que é uma paixão, ele não sabe fazer outra coisa, que é uma coisa mágica, né? Você pegar um pouco de barro e de repente você faz uma obra de arte, um pote, um jarro. Ele disse que é mágico.
Diz que é muito feliz por viver da sua arte e poder manter viva a tradição da Provence.
Tradição e sabedoria é a refinada arte francesa do bem viver. Glória, que surpresas ainda vamos ter nessa viagem?
Surpresas e mistérios, Sérgio. Como explicar, por exemplo, essas árvores de formas tão diferentes? É daqui a pouco.
Luz, beleza, vitalidade. Viajando pela Provence e Champagne, descobrimos a força desta terra que produz riquezas que fazem a fama da França no mundo inteiro. Também encontramos um mistério no nosso caminho.
Nesse parque natural da região de Champagne, muitas árvores crescem como essa aqui, com tronco e galhos completamente retorcidos. Elas se desenvolvem lentamente, mas podem viver muito tempo, até 400 anos. Existem várias versões para essas árvores crescerem assim. Pode ter sido uma transformação genética. Há quem acredite também que seja por causa da qualidade desse solo. Mas, quando a gente olha em volta e vê essas árvores assim, olha, bem pertinho e normais, fica difícil a gente acreditar. Há quem acredite também que essas árvores pertencem a uma espécie diferente, desconhecida, misteriosa.
Elas são tortas, crescem pouco, lentamente e vivem muito. As árvores de Vercy têm intrigado pesquisadores ao longo de séculos. No Parque das Montanhas de Reims, estas árvores tão raras são protegidas. É a maior concentração da espécie em toda a Europa. Também vamos guardar para sempre na memória a paisagem dourada dos vinhedos. O trabalho dos colhedores de azeitonas. A beleza das estradas do interior. A arquitetura medieval. Foi uma grande experiência conhecer em detalhes o cenário que inspirou tantos artistas. E o melhor, fizemos amigos.
A gente daqui é simpática, recebe bem todo mundo.
Não precisa fazer muito tempo.
Não precisa fazer esforço para ser simpático, não precisa te conhecer há muito tempo.
Eles já são generosos.
Já são generosos de natureza.
Generosidade, simplicidade, convivência com a natureza. É o que observamos o tempo todo viajando na Provence e em Champagne. As pessoas daqui certamente sabem como viver.
Bela reportagem, Glória. Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Bye, bye.
Ajuda os vós.